Habitantes da maior terra indígena do Brasil, os povos Yanomami voltaram a ganhar destaque no noticiário brasileiro. O motivo? Graves casos de desnutrição e malária espalhados pelas comunidades.
O Ministério da Saúde resgatou indígenas Yanomami desnutridos e com malária.
Nos últimos 4 anos, as mortes de crianças com menos de 5 anos, que poderiam ter sido evitadas, aumentaram quase 30%. 570 foram vítimas da falta de atendimento básico.
A terra indígena sofre com a invasão de garimpeiros, que tem causado desorganização social e gerado problemas de segurança. No episódio de hoje, a gente vai conhecer um pouco a trajetória e cultura do povo Yanomami, saber como o garimpo ilegal ameaça a existência não só desse, mas de outros povos indígenas e por que muita gente está qualificando essa crise sanitária que vem acontecendo nos últimos anos como um crime de genocídio. Eu respiro daqui, você daí, e a gente vai tentar entender tudo isso devagarzinho nos próximos minutos. Essa temporada tem o apoio de Leonardo, Sonu, Angela, Larry Smith, Sara, Eugênia Fernandes, Coulter, Jeffrey, Erika e Nádia Melina. Para ser um dos apoiadores do Fala Gringo também e receber as transcrições dos episódios em PDF ou a senha para acessá-los online, visite falagringopodcast.com. Lá você vai encontrar o link da lojinha do Fala Gringo e conferir todos os detalhes. Os Yanomami são um povo indígena que vive relativamente isolado na floresta amazônica. Há mais de 1000 anos, em parte dos estados de Roraima e Amazonas, além do sul da Venezuela. A terra indígena Yanomami é a maior do país. Foi homologada, quer dizer, reconhecida oficialmente, desde 1992 e é um território super relevante para a proteção da biodiversidade amazônica. Esse território, que vem sendo área de grandes disputas desde 1960, abriga entre 26 e 30 mil habitantes. Os indígenas Yanomami se estruturam numa sociedade de caçadores e agricultores. Os homens são responsáveis pela caça de animais para a alimentação e as mulheres ficam encarregadas do cultivo de vegetais, coleta de itens como nozes e mariscos e também do artesanato. Mas apesar da atribuição de tarefas no cotidiano, a sociedade Yanomami não apresenta uma hierarquia propriamente dita. Quer dizer que eles se organizam em diferentes comunidades que seguem, cada uma delas, as suas próprias regras de ordem e convivência por meio de um consenso, incluindo aí questões religiosas, econômicas e políticas. Sua religião apresenta aspectos tradicionais de muitos dos povos originários sul-americanos, baseando-se no animismo e no xamanismo. Animismo é a ideia de que todas as coisas, incluindo pessoas, animais, características geográficas como relevos, fenômenos naturais e também objetos, tudo isso possui um espírito que os conecta uns aos outros. Xamanismo é uma percepção religiosa que confere ao xamã, o líder espiritual, a capacidade de entrar em transe e se conectar com o mundo espiritual. Essa conexão dá ao xamã a capacidade de curar doenças, influenciar a natureza, facilitar a caça, adivinhar segredos, predizer o futuro, afastar o mal ou exercer funções de sacerdote. Os povos Yanomami também constituem uma diversidade cultural e linguística formada por pelo menos 4 subgrupos de línguas da mesma família. São elas Yanomai, Yanomami, Sanima e Ninã. Quem acompanha o Fala Gringo há muito tempo já sabe de cor que as línguas indígenas influenciaram bastante a nossa maneira de falar o português. São parte essencial dessa construção, disso que a gente chama de português brasileiro. Por exemplo, o fato de falarmos abacaxi em vez de algo parecido com ananás, como é em outros idiomas de origem latina, isso daí nada mais é que influência indígena. Eu abordei esse assunto no episódio 2 da primeira temporada, fica a recomendação caso você não ouviu ainda. Bom, a melhor forma de conhecer a vida e costumes do povo Yanomami é, sem dúvida, através do livro A Queda do Céu, do xamã e líder político Yanomami, Davi Kopenawa. Publicada originalmente em francês em 2010, essa história traz as meditações do xamã a respeito do contato com o homem branco, que é uma ameaça constante para o seu povo desde 1960. A Queda do Céu foi escrito a partir de relatos contados ao etnólogo Bruce Albert, com quem o Davi tem uma amizade há anos. Agora, se você quer ter uma visão mais resumida dos hábitos desse povo, ao mesmo tempo que um lindo retrato visual e mitológico, eu recomendo o documentário A Última Floresta, de 2021. Atualmente, está disponível na Netflix e também no YouTube. Essa voz que você ouve é a do Davi Kopenawa. Ele é o protagonista, narrador e co-roteirista do filme, em parceria com o diretor Luiz Bolognese. A frase que abre o trailer do filme, traduzida da língua Yanomami para o português, diz: "No início, não existiam rios, somente existiam seres sobrenaturais." E isso dá mais ou menos o tom do filme que o Davi e o Luiz se propuseram a fazer. A Última Floresta retrata de uma forma visual fascinante a vida e os costumes do grupo Yanomami. Costura, em pouco mais de uma hora, a mitologia que envolve a criação desse povo, a sua relação com a natureza, além de mostrar como a presença ilegal da exploração do ouro não apenas põe em risco o ambiente e os seus povos indígenas, como também seduz as novas gerações de jovens indígenas, que sentem-se curiosas com mercadorias e possibilidades do mundo não indígena.
O meu povo não aceita mineração aqui.
Apesar de o garimpo e a mineração serem a grande ameaça ao povo Yanomami, afinal, essas atividades disputam uma área maior do que a Bélgica nesse território, e conta-se que 20 mil garimpeiros invadiram o território indígena, o filme em si não é um filme de denúncia. A intenção do Davi, em A Última Floresta, é como se fosse de fazer um filme de reconhecimento e conexão, como se o interesse maior fosse gerar essa necessidade de defender o povo Yanomami através da empatia.
Eu queria mostrar a valor da floresta. Para nós Yanomami, Yanomami Yekuano, a floresta vale mais que ouro, vale mais que a cidade. Cidade é bonita, mas não tem árvore. Cidade não é nascido como nasceu a floresta. Então, nós pensamos assim, que eu fiz um pensamento para fazer isso. E também chamar a atenção. Chamar a atenção quem é que está destruindo a floresta, desmatando e queimando, derrubando. Então, eu queria chamar a atenção a povo da cidade.
Só para deixar claro, antes da gente seguir, os conceitos de mineração e garimpo é que ambos tratam da extração de minerais do solo, como o ouro. A diferença básica é o tamanho disso. Mineração é feita em escala industrial e, teoricamente, é legalizado. Enquanto garimpos podem ser feitos por uma pessoa apenas ou um grupo de pessoas, além de estar mais associado à ilegalidade. Bom, não importa o tamanho, uma ou outra sempre vai causar impactos para o meio ambiente, como desmatamento e contaminação de rios com mercúrio. E isso é só a ponta do iceberg, como nós vamos ver a seguir. Há muito tempo que se fala sobre os impactos causados por não indígenas, não só ao povo Yanomami, como outros povos. O avanço de atividades de extrativismo e agropecuária na região norte do Brasil fez com que milhares de pessoas não indígenas se deslocassem para esses territórios, desenvolvendo atividades como garimpo do ouro e criando núcleos permanentes de exploração, principalmente no estado de Roraima. E isso vem acontecendo há muito tempo, gente. A década de 1970, por exemplo, foi marcada por grandes projetos do governo brasileiro que tiveram impacto sobre os Yanomamis, como a construção de rodovias, como a BR-210, que é uma BR que corta a grande parte do território Yanomami. Teve programas de colonização pública e o projeto Radam Brasil, que é um projeto que detectou, através de radar e imagens aéreas, que aquele território estava cheio de jazidas minerais, o que automaticamente despertou o interesse de muita gente vinculada à mineração, né? É uma oportunidade de ganhar dinheiro. Esse grande fluxo começa em 1970, passa por altos e baixos, a depender do governo e do controle, mas sempre foi uma constante. Um fluxo de pessoas, de empresas e atividades que vai implicar diretamente no desmatamento e na contaminação dos solos e dos rios, o que constantemente leva também à contaminação dos indígenas e dos animais que vivem nos rios, causando fome e desnutrição. Outro problema seríssimo enfrentado pelos Yanomamis é a contaminação por malária. A abertura de escavações, quer dizer, buracos para fazer o garimpo ilegal, favorece o acúmulo de água parada e, com isso, a proliferação, quer dizer, a reprodução de mosquitos causadores de doenças. Proliferação. Palavra difícil aí para vocês, hein? Bom, esse ciclo de destruição afeta a todos os envolvidos. Vale lembrar que quem está se arriscando na mineração ilegal não é, de fato, quem está ganhando dinheiro com essa atividade mesmo. São muitas vezes pessoas também em condição de extrema pobreza que recorrem à mineração como meio e esperança de mudar de vida. É uma situação bastante complexa. Agora, vamos combinar que sofrem com isso principalmente os indígenas, que veem suas terras sendo invadidas, seus rios sendo contaminados, o barulho do maquinário usado no garimpo assustando e afugentando animais que poderiam ser caçados, além dessa presença do não indígena trazendo doenças que os indígenas não têm como se tratar porque não contam com assistência médica adequada. Agora, só para deixar bem claro, tá? É um dever do Estado brasileiro proteger os povos indígenas, seja fornecendo atendimento médico, vacinas e até mesmo alimentos para combater a desnutrição. Ao longo dos anos, o Estado brasileiro foi criando leis, demarcando territórios, criando órgãos de fiscalização, mas, na prática, esses avanços do garimpo, do desmatamento ilegal ou de problemas relacionados à demarcação, quer dizer, à posse da terra, são problemas que sempre aconteceram e sempre resultaram, além de impacto ambiental, situações de muita violência. Entre a década de 1980 e os dias atuais, o povo Yanomami sofreu 4 chacinas e são um dos povos indígenas do Brasil que mais sofre com violência causada por garimpeiros ilegais. Chacina significa assassinato em massa, quando se mata muitas pessoas ao mesmo tempo. Em 1º de agosto de 1993, ocorreu o que ficou conhecido como Massacre de Achimu, mais um episódio de violência fruto dessa corrida pelo ouro em território indígena. O nome da aldeia Yanomami tornou-se mundialmente conhecido após o sangrento massacre que vitimou 16 Yanomamis, incluindo 5 crianças, mulheres e idosos de Achimu, pegos de surpresa no início de uma manhã por um grupo de garimpeiros fortemente armados. Hoje, os Yanomamis vivem uma nova crise. Dessa vez, como eu já adiantei aqui, uma crise sanitária. Nos últimos anos, o governo Bolsonaro esvaziou os órgãos públicos destinados aos indígenas nas áreas de saúde, proteção ambiental e de demarcação. Quer dizer o que com esvaziar? Quer dizer que ele cortou verba, demitiu funcionários, fechou alguns órgãos. Logo depois de assumir a presidência, no início do ano de 2019, o Bolsonaro deixou bem claro que não haveria demarcação de terra indígena.
Não existe mais demarcação de terra indígena. O homem do campo acordava, por muitas vezes, apavorado com uma notícia que a sua propriedade, via portaria do Ministério da Justiça, foi incluída numa nova reserva indígena. Nós botamos um ponto final nisso.
Com a entrada de Jair Bolsonaro na presidência, iniciou-se na terra indígena uma nova corrida ao ouro e ao estanho, com o aval de ações pró-garimpo pelo governo. Ele, o Bolsonaro, chegou a assinar um decreto, um documento, que permitia e estimulava a mineração artesanal, quer dizer, em pequena escala, feita por pequenos grupos, o que na prática mesmo, sem fiscalização, significaria um passe livre para o garimpo ilegal. Estima-se que hoje há de 20 a 30 mil garimpeiros invadindo o território Yanomami. É quase a mesma quantidade de indígenas que vivem por lá. Com a liberação do garimpo na terra indígena, veio o pior. Narcotraficantes passaram a lavar dinheiro do tráfico com a venda do ouro no território Yanomami. Os criminosos levam, além de doenças, drogas, álcool e armas para as comunidades e usam essas coisas para aliciar, quer dizer, para atrair jovens indígenas. Há até mesmo casos de violência sexual de meninas indígenas em trocas dessas mercadorias. As pessoas estão passando tanta fome, estão numa situação tão grave, que muitas vezes esses garimpeiros oferecem mercadorias, comida ou até armas ou algum objeto em troca de sexo com menores. Nos últimos 4 anos, foram registradas centenas de mortes de crianças por desnutrição severa, além de sintomas de doenças tratáveis, como diarreia e pneumonia. Mais de 11 mil casos de malária foram confirmados no ano de 2022, o que afetou principalmente a população idosa e os indígenas mais jovens. Agora, vale ressaltar que, apesar de a situação dos Yanomamis ter piorado nos últimos anos, devido a essa falta de atenção intencional do Bolsonaro aos povos indígenas, problemas de desnutrição fazem parte de um longo histórico, como venho repetindo, desde que os Yanomamis começaram a ter suas terras invadidas décadas atrás e viram o meio ambiente passando por um desequilíbrio. Só para vocês terem uma ideia, dados da Secretaria Especial de Saúde Indígena mostram que, de 2018 a 2014,
corrigindo, de 2008 a 2014,
ou seja, em boa parte do primeiro e segundo mandato do atual presidente Lula, 419 crianças indígenas de até 9 anos morreram por desnutrição. A grande verdade, gente, é que as populações indígenas, não só do nosso país, mas em toda a América Latina, nunca tiveram a atenção que mereciam. A gravidade da situação fez com que, em janeiro de 2023, o governo brasileiro decretasse emergência em saúde pública. O próprio presidente Lula viajou a Roraima para conferir de perto o que estava acontecendo. Na primeira semana do decreto de emergência, mais de 1000 indígenas em estado grave de saúde já haviam sido resgatados. O governo está criando uma operação de hospitais de campanha, quer dizer, hospitais especiais para aquele período, e também está abrindo inscrições para que médicos de todo o Brasil possam se juntar à operação, que, segundo o secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, é quase que uma operação de guerra o que eles estão fazendo lá. Segundo dados divulgados no último dia 20 de janeiro de 2023, a situação de contaminação e fome já levou à morte de 570 crianças nos últimos 4 anos. Bom, diferente do Bolsonaro, a eleição do atual presidente, o Lula da Silva, é vista com bons olhos pela maioria dos representantes e também dos membros de povos indígenas. O presidente criou, assim que tomou posse, o Ministério dos Povos Indígenas, um ministério inédito na história do Brasil, criado justamente para tratar de assuntos relacionados aos povos originários, trazendo atenção especial para essa população que tanto foi negligenciada no último governo. Por falar em operação de guerra, é quase isso o que o governo está planejando para combater o garimpo ilegal, com estratégias para expulsão imediata desses garimpeiros do território Yanomami. O Brasil já passou por uma situação semelhante em 1991, mas naquela época não havia tanta tecnologia e influência do crime organizado como há hoje. De um modo geral, a ideia é bloquear o transporte de comidas e combustível para essas bases de garimpo, e aumentar também a fiscalização do ouro, além de destruir pistas de pouso dentro da Amazônia. Um levantamento do jornal The New York Times, baseado em imagens de satélite do ano passado, aponta mais de 1.200 pistas clandestinas na Amazônia. Essa não será uma tarefa fácil. Se em 1991 as forças federais, quer dizer, as forças do governo, o exército, foram recebidos na bala, agora não será diferente. E espera-se, inclusive, que seja ainda pior, uma vez que as facções criminosas de crime organizado já estão envolvidas no garimpo ilegal e contam com um poderoso arsenal de armas. Outro desafio: o que fazer com a mão de obra que trabalha para o garimpo ilegal? Como eu disse, quem está trabalhando no garimpo, a maioria dos trabalhadores, também estão em situação de extrema pobreza. Estão trabalhando para alguma empresa, para algum chefe de crime. Então, como gerar emprego e renda para essas pessoas? Caso contrário, a gente vai tirar do território Yanomami e eles invadem outro território. Essa é uma das partes mais complicadas e pouco discutidas. Se não for resolvido de uma forma estratégica, estaremos tapando o sol com a peneira. Há agora, gente, uma possibilidade de denúncia do governo Bolsonaro por crime de genocídio, como eu adiantei no início do episódio. O Brasil é um dos 145 países signatários, quer dizer, que assinaram a Convenção de Prevenção e Punição do Crime de Genocídio de 1945. De acordo com a convenção, caracteriza genocídios crimes relacionados a 5 pontos. Primeiro, matar os que fazem parte de um grupo étnico, racial ou religioso. Ponto 2. Causar dano sério ao corpo ou à mente daquelas pessoas. Ponto 3. Deliberadamente impor condições de vida que elevem a destruição física no topo ou em qualquer parte do grupo. 4. Impor medidas para evitar nascimento naquele grupo. E 5. Transferir à força crianças do grupo para que sejam criadas em outro ambiente. Então, esses são os 5 pontos que caracterizam crimes de genocídio. Há indício desses pontos em diversos momentos e por diversos integrantes do governo Bolsonaro, muitos deles registrados em vídeos de falas do presidente e seus ministros e até mesmo em documentos que comprovam que o governo negou ajuda aos Yanomamis quando eles solicitaram. A Associação dos Povos Indígenas do Brasil denunciou pelo menos 21 vezes a invasão do garimpo ilegal em território Yanomami durante o governo Bolsonaro. E sabe o que foi feito? Nada. Dentro do campo político, essa também é uma estratégia para tornar inelegível o ex-presidente, deixando fora das próximas disputas a presidência do Brasil. Vamos falar agora sobre um ponto linguístico para a gente terminar o episódio mais leve, na medida do possível. Antes de a gente seguir, eu queria só fazer uma pergunta. Você já deixou um review para o Fala Gringo no Spotify ou Apple Podcasts? Sua avaliação é super importante porque ajuda o algoritmo a sugerir o Fala Gringo para outras pessoas do seu país que também estão aprendendo português e a cultura brasileira. Na Apple, você pode deixar também um comentário, como o do Felipe da Colômbia, que diz assim: você quer aprender o português do Brasil e do Brasil mesmo? Você tem que escutar o Fala Gringo. Muito obrigado pela produção, Lene. Obrigado você também, Felipe, pela recomendação. Tá vendo, gente? É simples, rápido e ajuda muito o projeto. Agora, vamos voltar para a nossa pauta. Gente, a língua é viva, né? Ela se transforma de acordo com o passar do tempo. Vocabulários e expressões que a gente usa hoje talvez não sejam adequados ou representem bem um pensamento daqui a algum tempo, mas pensar em palavras ou expressões relacionadas aos indígenas é bem interessante porque nos traz uma noção prática disso tudo. Embora ainda é amplamente utilizada no dia a dia, no vocabulário das ruas e até por alguns membros dos povos originários, a palavra índio tem sido muito questionada nos últimos anos, porque ela não contempla, quer dizer, não engloba a pluralidade, a diversidade de etnias. O termo índio foi criado pela colonização portuguesa e espanhola, que chamava de índio qualquer povo originário que eles encontravam pelo território americano. Então isso acaba tornando o termo genérico. Já a palavra indígena significa natural do lugar em que vive, reforçando a ideia de que indígenas de lugares diferentes têm culturas e hábitos diferentes, não é uma coisa só. Então hoje, a mídia e a literatura têm usado mais a palavra indígena ou originário do que índio, beleza? A gente não está falando de um erro de português aqui. Estamos apenas falando de um termo que hoje representa melhor a ideia do que outro. Então, por que não usar, né? Por exemplo, 3 anos atrás, eu falei sobre a influência das línguas indígenas no português brasileiro num episódio aqui e usei bastante o termo índio. Nesse episódio, já não usei mais, tive o tempo de ir acostumando e adaptando a linguagem. No ponto de expressões, eu usei no episódio de hoje tapar o sol com a peneira. Para quem não entendeu ainda, peneira é aquele objeto que a gente usa para peneirar algo, tipo um suco que tem muitas sementes. Aí você usa uma peneira para que as sementes não passem pelos furinhos, né? Fiquem ali na peneira. Tapar o sol com a peneira tem o sentido de você querer fazer uma sombra para se proteger do sol, mas pelo fato de a peneira ser toda furada, não adianta. O sol vai passar assim mesmo. Então, tapar o sol com a peneira é fazer algo que visivelmente não vai dar um bom resultado. Mas a expressão relacionada aos indígenas, que eu não falei, mas acho importante citar, é programa de índio, programa de índio. Programa de índio foi usado como expressão durante muito tempo para falar de uma atividade sem graça, entediante. E isso, de alguma forma, coloca a vida e rotina dos indígenas dentro de uma ideia de que nada que eles fazem é interessante, de que esses povos têm uma vida chata na floresta, o que acaba sendo pejorativo. Então, evite usar essa expressão programa de índio. O bom do Fala Gringa é que você aprende até o que não vai usar, né? Gente, se vocês se interessam pela causa indígena, acredito que é o caso de quem chegou aqui até o final, a causa dos povos originários, continuem acompanhando o que está acontecendo aqui no Brasil, o que a imprensa internacional diz também. Essa pressão internacional é muito importante para dar visibilidade e para que possa ser feito algo, de fato, né? Às vezes os governos gostam de se mostrar preocupados, de fazer uma visita para ver o que está acontecendo, de aparecer no jornal dizendo que está impactado com o que viu, mas quando o assunto esfria um pouco, tudo volta a ser como era antes. A gente já conhece essa história há muito tempo, os Yanomamis que o digam. No próximo episódio, eu vou falar sobre a capital do Brasil. Vai ser bem interessante. Compartilhe esse episódio com a galera, deixe um review pra gente no Spotify. Esse foi o Fala Gringo, seu podcast de português brasileiro. Vou indo nessa, até o próximo.